Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos retomar os trabalhos da reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Estamos reunidos em condições de quórum. Este ponto da ordem de trabalhos reporta a audição da Autoridade da Concorrência no âmbito do plano de atividades. Eu agradeço aos representantes, ao Sr. Presidente, aos representantes da Autoridade da Concorrência, a disponibilidade para virem a esta comissão fazer a apresentação do plano de atividades para o relatório da Autoridade da Concorrência. Já disse ao Sr. Presidente que tem aqui 57 slides, que os tem que fazer caber em cerca de 15 minutos e depois terá muito outro tempo em 7 respostas a cada um dos grupos parlamentares. E dou desde já a palavra ao Sr. Presidente para a intervenção inicial.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por agradecer eu a oportunidade de ser ouvido nesta Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa durante esta, ainda nesta primeira sessão legislativa, para ter a oportunidade, o slide diz plano de atividades, mas efetivamente para ter a oportunidade de falar da atividade de 2015, portanto o relatório de atividades relativamente ao ano anterior, e depois já dar alguma ideia daquilo que foi o plano que foi estabelecido para 2016 e aquilo que já está a ocorrer na medida em que estamos, já passou o primeiro semestre de 2016, portanto parece que poderá ser útil já falar um pouco dessa atividade. E é assim que eu dividi a apresentação, sendo que, naturalmente, procurarei passar esta apresentação o mais rapidamente possível, mas entendi que era útil para os seus deputados terem aqui informação adicional que depois poderão ver com mais atenção na sequência da audição, se assim o entenderem. Depois, se tiverem questões, também, naturalmente, estaremos disponíveis para responder aqui na audição, mas também, posteriormente, se elas se colocarem. E relativamente à atividade de 2015, eu começaria por falar da atividade em termos de práticas restritivas da concorrência e aqui referir que a Autoridade da Concorrência em 2015 recebeu cerca de 418 denúncias, analisou cerca de 27 processos e tomou 14 decisões. Dessas, 6 foram condenatórias e 3 foram decisões com compromissos, chamados decisões com compromissos ou com condições, sendo que destas decisões condenatórias, estas decisões condenatórias implicaram a aplicação de coimas no valor de 20,9 milhões de euros, 3 dessas decisões por restrições à concorrência, 3 outras decisões por incumprimento na prestação de informação à autoridade da concorrência. Muito brevemente, dizer-vos que destas 3 decisões de práticas restritivas da concorrência, uma delas foi uma decisão contra a Galp, o grupo Galp Energia, relativamente à comercialização, à distribuição do gás em garrafa e em que se aplicou uma coima de 9,29 milhões de euros, na medida em que a Galp Energia proibia aos seus distribuidores de vender fora de uma área geográfica que estava definida contratualmente em resposta a clientes de outras áreas geográficas. Também um outro caso, que foi um caso de cartel na contratação pública, um caso em que se aplicaram coimas no valor de 832 mil euros e em que 5 empresas, no fundo, consertaram a sua estratégia no sentido de definir aquele que era o vencedor de um conjunto de concursos à parque escolar para o fornecimento de pré-fabricados para a instalação de temporária de salas de aulas a quando da modernização das escolas. E, portanto, esse acordo horizontal, ou esse cartel, foi detectado pela Autoridade da Concorrência através de um programa de clemência e depois houve uma transação, que é uma espécie de acordo que é estabelecido com as partes, em que as partes reconhecem a infração e pagam a coima com uma redução de coima. Depois tivemos também um caso de abuso de posição dominante contra o grupo ANF, Associação Nacional de Farmácias, por abuso de posição dominante, e aí teve a ver com um esmagamento de margens no mercado dos dados comerciais das farmácias, que permitem depois a realização de estudos de mercado baseados nesses dados. Portanto, aí aplicou-se uma coima de 10,3 milhões de euros. Houve também, como eu referi, casos de compromissos. Alguns têm a ver com garantias no setor automóvel, não vou amassar-vos com esses pormenores. Outros têm a ver com os direitos de transmissão, outro que tinha a ver com os direitos de transmissão de conteúdos desportivos, e aqui tinha a ver com a duração da exclusividade nos contratos de conteúdos desportivos. E também queria referir que em 2015 a Autoridade da Concorrência, no processo que está a investigar de troca de informação sensível no setor bancário, emitiu a sua nota de ilicitude, ou seja, a sua nota de acusações, em 29 de maio de 2015, de forma a permitir às empresas, são 15 instituições bancárias, no fundo, exercerem o seu direito de audição e de defesa em relação ao ilícito que lhe estava a ser imputado. Queria referir relativamente a este processo que houve um conjunto de recursos interlocutórios que levaram a que o Tribunal de Concorrência e Regulação entendesse suspender o processo. E, portanto, neste momento o processo encontra suspenso, pois estarei naturalmente disponível para dar alguns pormenores sobre este assunto. Em termos judiciais, dizer que tivemos a confirmação de uma decisão de abuso de posição dominante contra a Sport TV, por, no fundo, tinha a ver com o esquema de remuneração que estava a ser aplicado aos operadores de telecomunicações, e dizer que foi confirmado pelo Tribunal da Concorrência, foi confirmado pelo Tribunal da Relação e foi finalmente confirmado pelo Tribunal Constitucional. Em termos de a outra área, portanto, temos práticas restritivas da concorrência, operações de concentração e depois temos a área da promoção da concorrência, digamos assim. Em termos de controlo de operações de concentração, queria apenas dizer-vos que foi um ano mais intenso do que o normal, portanto, tivemos um aumento de 40% das operações de concentração que foram notificadas à Autoridade da Concorrência, e eu aqui diria que é um indicador, ou um primeiro indicador, de, creio eu, obviamente isto é, ainda será um primeiro indício, talvez de alguma recuperação económica que permite que haja mais atividade de fusões e de aquisições. Assim esperemos que, efetivamente, isto se revele como tal, mesmo no ano presente. No ano 2015, as duas decisões mais relevantes que tomámos, num conjunto de 63 decisões, foram duas decisões com compromissos, duas decisões essas, uma na área da energia e outra na área do transporte marítimo de mercadorias. Aqui a evolução das concentrações ao longo dos anos, houve uma quebra ali a partir de 2007-2008, andou ali, subiu, desceu, etc., mas para dizer que de 2014 para 2015 houve um aumento substancial. E tenho aqui um resumo dos casos de concentrações principais, obviamente deixo depois à consideração dos seus deputados poderem ler com maior atenção e depois poder colocar alguma questão se assim o entenderem. Houve também um caso que foi retirado na sequência da Autoridade da Concorrência ter manifestado preocupações, e, portanto, deixo também esse caso dois casos nessa circunstância, e deixo também esses casos para a análise dos senhores deputados. Portanto, para além das práticas restritivas da concorrência e das operações de concentração, o controle de operações de concentração, que são, no fundo, aquilo que eu diria como a defesa da concorrência, a defesa das regras da concorrência, tivemos também uma outra área, que é a área da promoção da concorrência, em que procuramos também estar particularmente ativos em 2015. Lançámos uma consulta pública relativamente a um estudo preliminar no setor portuário, em que fizemos um conjunto de recomendações, recebemos mais de 40 contributos nessa consulta pública e contamos, no ano 2016, poder concluir este estudo. Para além disso, emitimos diversos pareceres na área da energia, na área das comunicações eletrónicas, participámos em consultas públicas, quer da ERSE, quer da ANACOM, e também emitimos alguns pareceres no domínio do setor dos combustíveis líquidos e gasosos. Em termos de avaliação de políticas públicas, que é uma área a que temos dado particular atenção, ou seja, a análise de legislação e de regulamentação que pode em si mesma conter restrições à concorrência, e para isso criámos uma unidade especial de avaliação de políticas públicas, e agradeço também a esta comissão já termos tido a oportunidade de ser ouvidos relativamente à atividade, em audiência relativamente à atividade dessa nossa unidade, e dizer que em 2015 emitimos 19 pareceres e recomendações em áreas diversas, como questões ligadas ao ambiente, mas também a transposição da diretiva do tabaco, preço fixo do livro, etc., etc. Em termos de promoção da concorrência, uma das áreas para nós fundamental é o combate aos cartéis, e eu diria que dentro do combate aos cartéis, talvez o domínio fundamental seja a área da contratação pública, portanto o conluio na contratação pública. Eu acho que os números falam por si quando dizemos que a contratação pública em Portugal representa cerca de 20% da despesa pública, e representa cerca de 10% do PIB em Portugal. E, portanto, qualquer manipulação, conluio, concertação naquilo que são as ofertas para bens e serviços, para a aquisição de bens e serviços pelo Estado, naturalmente implica uma perda substancial para o Estado. E temos dado particular atenção a isso. Em 2015, publicámos um guia de boas práticas no combate ao conluio na contratação pública. Temos um plano de ação que parte deste guia para uma campanha que já se iniciou em 2016. Estamos a colaborar com entidades públicas como o INPIC, o Tribunal de Contas, a ESPAP, a IGF, no sentido também de melhorar a detecção de práticas deste tipo na contratação pública, mas também de melhoria da eficiência na contratação pública. E, portanto, temos aqui algumas imagens relativamente a este guia. Promovemos também uma conferência internacional com inúmeros peritos de renome internacional. Tivemos mais de 300 participantes nacionais e internacionais, a chamada Conferência de Lisboa, iniciámos então, ou programámos já em 2015, programámos aquilo que seria a atividade para 2016. Vou aqui ser breve. Obviamente conhecem já a visão da autoridade, conhecem a missão da Autoridade da Concorrência. Definimos em 2015 aquilo que são os objetivos estratégicos da instituição para 2016 e temos, obviamente, um sistema de controle de objetivos e de resultados em que detalhamos aquilo que são os nossos objetivos estratégicos, os objetivos operacionais, aquilo que são os nossos indicadores e as metas que pretendemos atingir. Não vou naturalmente amassar-vos com cada uma destes objetivos e destas metas em particular. Queria salientar na área das práticas extrativas, naturalmente, o combate aos cartéis vai continuar a ser prioridade e, em particular, a área da contratação pública continuará a ser prioridade. Temos tido também muitas questões no que diz respeito ao tratamento de matérias de confidencialidade, não porque a Autoridade da Concorrência não proteja a confidencialidade, porque protege, mas temos tido questões relativamente a isto e que dão origem depois a recursos interlocutórios, etc. Portanto, pretendemos ter um manual de boas práticas neste domínio durante o ano de 2016. Em termos de controle de operações de concentração, queríamos procurar otimizar a análise, sobretudo de operações complexas, acelerar aquilo que é a nossa análise nas operações que são mais complexas e, naturalmente, queremos manter um grande controlo interno, checks and balances, naquilo que é a nossa atividade, portanto, tendo o nosso departamento jurídico e o nosso gabinete de estudos económicos a analisar aquilo que são as decisões, antes delas serem emitidas, portanto, analisar aquilo que são as propostas de decisão. Vamos continuar, naturalmente, a fazer estudos de mercado e uma das coisas que gostaríamos de fazer na área da contratação pública é poder analisar dados de contratação pública que estão no portal base, a que para já não tivemos ainda acesso, por questões de proteção de dados, mas será muito importante termos acesso a esses dados para poder verificar a existência de eventuais padrões que possam, no fundo, indiciar algum tipo de colusão ou de conluio na contratação pública. E é uma área que estamos a procurar desenvolver. Naturalmente, continuaremos a nossa avaliação de políticas públicas. Temos um projeto com a OCDE que vai arrancar em setembro deste ano e que é financiado parcialmente pelo Compete 2020. E vamos, no âmbito desse projeto, fazer uma análise exaustiva daquilo que é a legislação e a regulamentação aplicável a dois setores de atividade. E esses dois setores de atividade serão os transportes marítimos e terrestres, por um lado, e as profissões liberais, por outro. Portanto, são os dois setores que estão no âmbito deste projeto de parceria com a OCDE. Queria também referir-vos que em 2016 a Autoridade da Concorrência já submeteu ao Governo uma proposta de transposição da diretiva do chamado Private Enforcement, que é no fundo são as ações judiciais para reparação de danos provocados por ilícitos da concorrência, ações privadas, e a Autoridade da Concorrência tinha sido incumbida da missão de preparar um primeiro projeto de transposição da diretiva. O processo que adotámos foi um processo o mais participativo possível. Tivemos um grupo de trabalho que envolveu mestrados, advogados, académicos, etc. Depois um workshop alargado e, finalmente, uma consulta pública antes de prepararmos este documento que entregámos ao Governo. Naturalmente, compete agora ao Governo finalizar aquilo que será o projeto em si mesmo de transposição. Queria referir sobre o combate ao conluio na contratação pública, que produzimos já este ano um conjunto de materiais sobre esta matéria, que estamos a fazer chegar às várias entidades adjudicantes no país, para que possam ser nossas aliadas a identificar indícios de conluio na contratação pública. E para isso também organizamos um seminário, uma sessão de lançamento desta campanha, que contou com a presença da Sra. Procuradora-Geral da República e do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas e com mais de 250 participantes, que são, no fundo, dirigentes da administração pública responsáveis por contratação pública, dirigentes de entidades públicas responsáveis por contratação pública, e parece-me que esta ação, este começo, isto foi um início, um lançamento, vai permitir uma proximidade entre a autoridade da concorrência e as entidades adjudicantes para melhor combatermos o conluio. Vamos também ter um guia de promoção da concorrência dirigida a associações empresariais, para evitar algumas práticas que, por vezes, sem consciência, as associações podem levar a cabo e que podem prejudicar a concorrência, e vamos organizar, do ponto de vista da promoção da concorrência, muitas outras iniciativas, e vamos, inclusivamente, organizar a conferência anual da Rede Internacional de Concorrência, que é a rede mais importante ao nível internacional da concorrência, que engloba mais de 130 países, mais de 130 jurisdições. Em termos financeiros, queria só dar-vos o plano financeiro, e para finalizar, para 2016, dizendo que o orçamento que foi aprovado para 2016 tinha um orçamento de receita de 10 milhões e 700 mil euros. Em termos de despesa, um orçamento de despesa aprovado de 10 milhões e 200 mil euros, superior àquilo que foi no ano de 2015. Em termos de pessoal, dar-vos nota de que temos um mapa de pessoal aprovado de 105 pessoas, e que neste momento a Autoridade da Concorrência conta apenas com 80 trabalhadores, incluindo o seu Conselho de Administração, e que está em curso um processo de recrutamento para recrutar 18 novos trabalhadores. Provavelmente não atingiremos até ao final do ano aquilo que é o nosso mapa de pessoal aprovado. Eu não vou amassar-vos, tinha só aqui uma nota dizendo que este ano já aplicamos uma coima de 400 mil euros num processo de cartel na área dos consumíveis para escritório. Emitimos também mais de duas decisões de arquivamento que tinham a ver com garantias, com compromissos, tinham a ver com garantias automóveis, e outro que tem a ver com a área da distribuição, relativamente à empresa Dia Portugal, que tem a rede Mini Preço, e finalizaria, portanto, no fundo, acho que não vale a pena estar com mais detalhes, creio que depois, ao longo da fase de questões, poderemos voltar a algum destes temas, se entenderem que é útil. Muito obrigada,
Sr. Professor António Ferreira Borges. Terá a oportunidade depois de prestar todos os esclarecimentos, e este documento que agora apresentou foi já distribuído por e-mail a todos os deputados, portanto poderão também ancorar-se neste documento nas questões que vão ser colocadas, e hoje estou à espera que o PSD me faça sinal para eu saber quem é que vai ter a primeira intervenção. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. E gostaria de dizer, Sr. Presidente, desde logo que, aliás, como já fizemos noutros fóruns e noutros espaços de debate político, que gostaria de começar por dizer que de exprimir o nosso reconhecimento por aquilo que foi a mudança estrutural operada no domínio da concorrência, sobretudo por força da aprovação de um conjunto de instrumentos entre 2012 e 2014. É verdade que há todo um saber, toda uma experiência e todo um trabalho que é aproveitado e que foi desenvolvido naturalmente a partir de 2003, refiro-me a 2003 porque é a anterior lei da concorrência, e esse trabalho foi aproveitado, mas a verdade se diga que foi entre 2012 e 2014 que o resultado da aprovação de um conjunto de instrumentos normativos fez com que a concorrência em Portugal, ou a autoridade da concorrência em Portugal, esteja colocado naquilo que é as melhores práticas a nível internacional. Refiro-me concretamente à aprovação da nova lei da concorrência, à criação do Tribunal da Concorrência, à legislação sobre regulação e supervisão, à aprovação da lei quadro das entidades reguladoras, bem como à aprovação dos novos estatutos da Autoridade da Concorrência. Gostaria também de reafirmar que entendemos que a criação de uma cultura de concorrência é talvez uma das melhores formas de gerar confiança. E essa confiança é absolutamente crucial se quisermos gerar credibilidade internacional. Se quisermos gerar confiança, quer nos investidores internos, nacionais, quer nos investidores internacionais. E é esta confiança que, por seu turno, gerará melhores condições de financiamento da República, gerará melhores condições de financiamento da economia e, com isso, potenciará o crescimento económico, a inovação, a criação de emprego e, naturalmente, a distribuição de riqueza. Feito este introito, Sr. Presidente, eu passaria agora sim às perguntas. Tenho diversos temas que são, muitos deles foram aflorados na exposição inicial, e o primeiro tema que eu gostaria aqui de colocar prende-se exatamente com o sistema financeiro, o sistema bancário português. E a pergunta, e as perguntas são simples, é se aquele processo de investigação à banca iniciado em 2015 já terminou, ou se existem novas frentes de fiscalização ao sistema bancário em curso no ano de 2016. O Sr. Presidente fez referência à elaboração de uma nota de ilicitude contra 15 instituições bancárias. Gostaríamos de saber se era possível nos oferecer um maior detalhe sobre essa nota de ilicitude e sobre que matérias incidiu essa mesma nota que, como fez referência, foi emitida nos final do mês de maio do corrente ano. Segundo tema, contratação pública. Ora, nós sabemos que a introdução de políticas concorrenciais na contratação pública, tal como já ocorre na contratação privada, gera poupanças muito significativas para as contas públicas. O Sr. Presidente fez referência ao facto de, em Portugal, a despesa em contratação pública representar 10% do PIB e 19,5% da despesa pública. Não fez referência aqui, mas há documentos emitidos pela Autoridade da Concorrência que a contratação pública permite ou possibilitará a poupança de custos que podem chegar aos 1,2 mil milhões de euros, naturalmente com a utilização da contratação pública em todos os procedimentos dessa mesma contratação. E por isso é uma matéria que naturalmente tem de merecer da nossa parte e merecerá certamente todos aqui presentes uma empenhada atenção pelos valores que aqui representam. Também aqui temos algumas perguntas para lhe fazer. Desde logo para saber qual é a evolução do plano estratégico de ação da Autoridade da Concorrência para a contratação pública, em que fase é que a mesma se encontra e aqui, sabendo nós e tendo o Sr. Presidente referido que tem havido uma colaboração com o Tribunal de Contas, com a ENSI e com a ESPAP, nós o que gostaríamos de lhe perguntar era qual a avaliação que faz dessa colaboração e quais são as perspectivas que naturalmente ambicionamos que sejam de melhoria para 2016. Falando de contratação pública, obrigatoriamente temos de falar de contratação pública eletrónica. Contratação pública eletrónica, que desde a sua gênese, e Portugal é precursor nesta matéria, tem sido um instrumento potenciador da concorrência e do combate ao monopólio. Sr. Presidente, nós sabemos que há um conjunto de matérias na lei da contratação pública que ainda não foram objeto da respectiva regulamentação, apreciámos isso no início da nossa reunião ordinária, mas mesmo assim o que gostaríamos de saber era se os propósitos que levaram à alteração deste regime jurídico da contratação eletrónica, nomeadamente aquilo que era expectável, que era ganhos para os agentes económicos, nomeadamente as micros, pequenas e médias empresas, mas também ganhos para o próprio Estado e, concomitantemente, ganhos para os contribuintes, se esses resultados já são palpáveis neste momento. Terceiro tema, unidade especial de avaliação das políticas públicas. Sabemos que existe este órgão e que, como o próprio nome indica, ele visa analisar o impacto das intervenções públicas sobre o funcionamento eficiente dos mercados. qual tem sido até ao momento o desempenho deste órgão, que tipo de acompanhamento tem feito das iniciativas do Governo, e refiro-me às iniciativas legislativas do Governo, com impacto na concorrência, e última pergunta sobre o tema, se continua a ser o ambiente a sua principal atividade, já que esta foi a principal atividade quando falámos de áreas de incidência nos anos 2014 e 2015. Aqui também o Sr. Presidente fez referência à emissão de 19 pareceres e recomendações, entre eles alguns dirigidos à regulamentação jurídica da supervisão e auditoria. Gostaríamos que falasse um pouco mais sobre o assunto. Quarto tema, a diretiva Private Enforcement. O Sr. Presidente fez referência ao facto de que esta diretiva, que foi aprovada pelo Conselho Europeu em novembro de 2014 e que tem que ser transposta para o direito nacional até finais do corrente ano 2016, o Sr. Presidente fez referência à entrega já do projeto em finais do mês de junho do corrente ano. Eu sei, ou nós sabemos, que quando, da altura do anteprojeto e da sua discussão, foram levantadas diversas dúvidas e muitas reservas, nomeadamente quanto à sua constitucionalidade. A pergunta que lhe deixo é se essas reservas e essas dúvidas em fase de discussão do anteprojeto foram sanadas no projeto que foi definitivamente entregue. Quinto tema, unidade anticartel. Gostaríamos de saber era como é que se encontra a atuação desta unidade anticartel, que é absolutamente crucial para o combate a este tipo de práticas negativas para a concorrência e para os consumidores, e como está o papel dos programas de clemência na detecção de cartéis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. E começava precisamente pela parte inicial da sua intervenção, em que faz o reconhecimento de uma mudança estrutural na atuação, digamos assim, da concorrência e da autoridade da concorrência nestes últimos anos. Agradeço também esse reconhecimento e refere que, naturalmente, parte ou boa parte dessa mudança ficou a dever-se a uma alteração que foi promovida nos últimos anos. E referiu a lei da concorrência, a nova lei da concorrência de 2012. Nós temos a tendência a se chamar sempre nova, mas já foi em 2012, portanto já foi há uns anos. O Tribunal de Concorrência e Regulação, a lei quadro das entidades reguladoras, que existe agora a discussão de eventualmente fazer a sua renovação ou a sua reformulação, e também os novos estatutos da Autoridade da Concorrência. Eu queria começar por dizer que, obviamente, estas alterações foram alterações muito importantes para a área da concorrência em Portugal e que, em muitas áreas, nos aproximamos mais daquilo que são as melhores práticas internacionais, aquilo que é a bitola internacional em termos de apreciação de matérias de concorrência. Por um lado, em termos de práticas restritivas, houve o reforço dos poderes da Autoridade da Concorrência, os poderes de investigação da Autoridade da Concorrência. Também no controle de concentrações houve melhorias, quer ao nível do próprio teste substantivo de análise das operações de concentração, quer alterações ao nível dos critérios de notificação, aquilo que leva a que, no fundo, a autoridade tenha ou não jurisdição sobre as operações de concentração. Queria também fazer referência à criação do Tribunal de Concorrência e Regulação, dizendo que fazemos um balanço positivo da criação deste Tribunal, na medida em que tem permitido uma resposta mais célere àquilo que são os recursos por parte dos visados das decisões da Autoridade da Concorrência. E nós, naturalmente, confiamos naquilo que é o controlo judicial, achamos importantíssimo haver controlo judicial das nossas decisões e que esse controlo judicial seja um controlo judicial atempado. Portanto, nessa medida, fazemos um balanço positivo, porque o Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão tem conseguido dar uma resposta célere àquilo que são os recursos das decisões da autoridade da concorrência. Naturalmente, faria aqui apenas um reparo, que é o tribunal, apesar de ser um tribunal especializado, não tem necessariamente permitido que os juízes desse tribunal se especializem na área da concorrência e da regulação, na medida em que podem não ficar necessariamente muito tempo para acumular, o tempo suficiente para acumular conhecimentos e experiência nesta área, e aí deixaria a nota que talvez valesse a pena reponderar de que forma é que poderíamos aqui criar, consolidar mais, estabilizar mais aquilo que é o quadro de juízes do Tribunal de Concorrência e Regulação. Já houve uma melhoria em termos de número, mas creio que a estabilidade do quadro também é aqui fundamental, e talvez até o próprio nível a que estamos a falar deste tribunal, porque obviamente há carreiras de juízes e os juízes vão prosseguindo a sua carreira e saindo deste tribunal. Os novos estatutos também foram importantes na medida em que reforçaram mais a independência e a autonomia da autoridade da concorrência, isto tudo obviamente no quadro da lei quadro das entidades reguladoras, que também introduziu um conjunto de princípios que têm a ver com a independência e isenção da própria autoridade da concorrência e a própria nomeação dos órgãos do órgão principal dos órgãos também, não apenas do Conselho de Administração, mas também do Fiscal Único, foram alteradas aí. Relativamente à questão da criação de uma cultura de concorrência, que é fundamental para um contexto de confiança, para um contexto de investimento, obviamente também não poderia estar mais de acordo. Creio que a concorrência, pela exigência que traz às próprias empresas, faz com que as empresas procurem ser melhores, e portanto ser melhores, fazer melhores ofertas, com melhores preços, melhor qualidade, inovarem, conquistarem mercados. Isso obviamente atrai investimento e naturalmente contribui também para o crescimento económico, para melhorias de produtividade, competitividade e crescimento económico. Relativamente ao sistema bancário, fez uma questão sobre como é que está neste momento o processo da banca, que tem a ver com a troca de informação sensível no setor bancário. A Autoridade da Concorrência emitiu uma nota de licitude, como referiu, e eu tinha referido na minha apresentação inicial, no final de maio de 2015. As áreas que investigámos de troca de informação foram áreas que têm a ver com o crédito à habitação, com o crédito pessoal ou crédito ao consumo, e também com o crédito a empresas. E tinha a ver com dados, quer aquilo que podemos dizer dados de produção, que são dados de quantidades, quer com dados de preços, ou seja, estamos a falar com, neste caso, dados de spreads relativamente a estes produtos. Eu não poderei entrar em muito mais detalhe relativamente a este processo, ainda continua em segredo de justiça. Até aqui, eu diria, já não é tanto para proteger a investigação, porque consideramos que já temos, digamos assim, a prova que necessitamos para depois vir a concluir este processo, mas obviamente para evitar aqui um juízo antecipado de culpa, quando as empresas ainda têm agora a oportunidade de se defender e de apresentar aquilo que é a sua resposta e a sua pronúncia a esta nota de ilicitude. Queria aqui dizer que uma das questões que surgiu, portanto, nós tivemos, ao longo do processo, vão surgindo recursos interlocutórios, antes mesmo da emissão de uma decisão final, e neste processo já tivemos 11 recursos interlocutórios, Sr. Presidente, não sei se já estou a ultrapassar o tempo, mas diga-me. Tivemos 11 recursos interlocutórios, 3 dos quais já foram decididos a favor da autoridade da concorrência, e esses recursos interlocutórios diziam respeito a inúmeras matérias, como por exemplo questões que tinham a ver com o acesso ao processo. Num desses recursos foi solicitado o chamado efeito suspensivo do recurso, e o Tribunal de Concorrência e Regulação e Supervisão entendeu, houve um despacho de um dos juízes do Tribunal, de 30 de março deste ano, 2016, que entendeu suspender o processo até haver uma sentença final sobre os vários recursos interlocutórios que foram apresentados pelas visadas neste processo. Eu diria que isto é algo inédito na aplicação da Lei da Concorrência, até porque a Lei da Concorrência prevê expressamente que a investigação de uma determinada infração não pode ou não fica prejudicada pela litigância que possa existir durante o procedimento, sob pena, naturalmente, da paralisação das investigações. A Autoridade da Concorrência recorreu deste despacho e houve, isto relativamente a um dos recursos interlocutórios, há outros que ainda estão pendentes, e o Ministério Público recorreu na medida em que terá sido violado, entendeu que poderia ter sido violado o princípio do juiz natural, porque o juiz que estava a fazer esta apreciação não era, isto, e no fundo estava a pensar um conjunto de recursos, não era o primeiro juiz que tinha apreciado matérias sobre este processo. O Tribunal da Relação deu razão ao Ministério Público e entendeu que tinha sido violado o princípio do juiz natural e, portanto, devolveu ao Tribunal de Concorrência e Regulação estes recursos para nova apreciação não apreciou, digamos assim, da matéria que estava aqui em causa da suspensão do procedimento. Há ainda outros recursos que estão pendentes na relação e, portanto, até termos resposta deles, o processo mantém-se suspenso. E, portanto, neste momento não podemos efetuar qualquer diligência relativamente a este processo, não podemos receber qualquer pronúncia por parte das instituições bancárias à nota de licitude e, portanto, com pena nossa e com infelizmente, não podemos dar seguimento a poder ter uma decisão final neste processo. Queria apenas referir, só para vos dar nota
e para terminar,
peço desculpa que ficaram aqui questões, mas que seguramente depois voltarei a elas ao longo do debate, mas dizer que uma das questões que estava aqui em causa tinha a ver com o acesso a determinada informação confidencial. A Autoridade da Concorrência entendeu, por um lado, para proteção dos direitos de defesa das empresas, por outro lado, para garantia da confidencialidade de determinadas matérias, utilizar aquilo que é uma prática internacional, é uma prática efetuada por grande parte das autoridades da concorrência do mundo desenvolvido, por parte da Comissão Europeia, que é criar o chamado Data Room, que permita a que apenas os advogados das visadas e com uma assinatura de um acordo de confidencialidade e sem possibilidade de reprodução possam analisar toda aquela informação, podendo apenas utilizar aquela informação que efetivamente necessitem para a sua defesa, na medida em que alegavam que poderia haver matéria de natureza exculpatória nos elementos que não tinham sido utilizados pela Autoridade da Concorrência. O Tribunal, pelos vistos, não entendeu que esta fosse a melhor prática, mas entendemos na altura que era a prática que melhor garantia, por um lado, os direitos de defesa e, por outro lado, a defesa da confidencialidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Leão.
Sr. Presidente, obrigado. Cumprimentar antes de mais o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e a sua restante equipa. E também, de alguma forma, agradecer toda esta exposição que foi feita e, como a Sra. Presidente disse, nós tivemos o cuidado de receber toda esta documentação, que nos permitiu, de alguma forma, ter uma análise mais cuidada sobre o mesmo, e fazendo-lhe um elogio, de alguma forma, pelo site que a Autoridade da Concorrência tem, onde também demonstra um conjunto de informação bastante útil e que, de alguma forma, em comparação com outras entidades reguladoras, esta pauta-se por uma melhoria considerável relativamente a outras entidades. No entanto, não posso deixar também de dizer que é pena que nesse mesmo site não se encontre já o relatório de 2015, porque de alguma forma tínhamos mais tempo para fazer uma análise comparativa mais cuidada. Eu, fazendo aqui um pouco, como o senhor deputado do PSD aqui ainda há pouco disse, fazendo um pouco da história de todo o processo legislativo recente que a Autoridade da Concorrência sofreu, não posso deixar de lhe colocar uma questão que a mim particularmente me alertou. A primeira questão tem que ver com a quebra de receita que a Autoridade da Concorrência teve por força desse novo enquadramento jurídico que, segundo os dados do relatório de 2014, que é o único que está disponível, foi de 71% de quebra dessa receita relativamente a 2013, e que depois essa receita pautou-se contínua, com oscilações curtas, mas que, digamos, existiu essa quebra de 71% dessa receita por força desse novo enquadramento jurídico que retirou uma série de competências da Autoridade da Concorrência para, na altura, a recente criada ASAI. E a pergunta que lhe faço é, dois anos e pouco passados desse novo enquadramento jurídico, dessa nova realidade que a Autoridade da Concorrência se teve que defrontar, quer do ponto de vista da sua atuação, quer do ponto de vista dessa quebra de receita acentuada, que, repito, foram menos de 71%, a pergunta que lhe fazia é que balanço faz sobre essa nova forma de atuação e de competências que a Autoridade da Concorrência passou a ter, por força da retirada para a ASAI, se faz um balanço positivo dessa mesma legislação e, de alguma forma, também perguntar se essa relação com outras entidades, essa relação de articulação que tem que existir com outras entidades de regulação, nomeadamente, neste caso, a ASAI, tem-se pautado também ou não de forma positiva. Já no que diz respeito ao plano de atividades em concreto para 2016, muito já foi aqui colocado pelo Sr. Deputado do PSD. No entanto, há um mapa que o Sr. Presidente ainda há pouco apresentou ali, que é intitulado SCORE 2016, Sistemas de Controlo de Objetivos e Resultados da Autoridade da Concorrência, que basicamente o mapa traça resultados, traça metas. É um mapa semelhante ao de 2015, no entanto há uma alteração relativamente aos anos passados, com uma nova introdução que tem a ver com a revisão dos regulamentos de taxas cobradas em sede de controle, de concentrações e por prestações de outros serviços. A pergunta que faço é, de alguma forma, que necessidade é que a Autoridade da Concorrência teve em incluir este novo item neste mapa, sendo que todos os outros restantes são semelhantes ao ano de 2015. Aqui já foi, de alguma forma, falado a importância que a unidade de investigação da unidade anticartel tem, já foi falado do processo, digamos, que se encontra e que o Sr. Presidente já teve a oportunidade de responder aquilo que, obviamente, podia. No entanto, há aqui uma matéria que foi exposta nesta apresentação que fez, que tem a ver com as denúncias. E, de facto, renovar esse objetivo do sistema de denúncias através da página eletrónica da Autoridade da Concorrência, e foi lançado o número que, em 2015, pautou-se por 418 denúncias. De facto, a questão aqui que me levanta é saber que evolução é que esse número tem tido, porque não tive a oportunidade de ter acesso a esses dados, se essa evolução das denúncias tem sido uma curva ascendente, tem sido uma curva descendente, e de alguma forma perguntar-lhe a importância que o sistema de denúncias tem na atuação, digamos, da autoridade da concorrência. E outra grande prioridade que foi aqui dada é, sem dúvida nenhuma, a contratação pública e toda a ação que a autoridade da concorrência tem tido no passado e apresentou-se para 2016 como também um dos grandes principais objetivos, uma das grandes principais prioridades, mas o que me levantou alguma dúvida é que se de facto se propõe iniciar a exploração de base de dados relativamente à contratação pública através do acesso aos portais das contratações públicas. Mas o que está escrito no plano para 2016 é que esse acesso não foi possível ser realizado em 2015. E, não obstante, a entrada em vigor da própria Lei 96/2015. Portanto, a pergunta que lhe faço é, e também foi dito pelo próprio Presidente na apresentação que fez do plano, que esperava que esta situação ficasse resolvida durante o ano de 2016, portanto, durante o corrente ano. A pergunta que lhe faço é qual a dificuldade que a Autoridade da Concorrência teve, independentemente da entrada em vigor da lei, para que não pudesse ter acesso, digamos, aos portais, e se essa situação, durante o corrente ano, já se encontra resolvida, porque todos sabemos a importância que ela tem para esse combate que todos nós pretendemos que seja efetivo e seja eficaz, e esse acesso aos portais é, sem dúvida nenhuma, de particular importância. Eu, de alguma forma, gostaria, para finalizar, colocar uma última questão, que é de particular importância, tendo em conta a atualidade dela, que foi uma recente notícia em que o Presidente da Autoridade da Concorrência fez sentir a necessidade de analisar novamente um novo enquadramento legal para serviços como, por exemplo, a Uber. E que, de alguma forma, disse que fazia intenções de avançar com um estudo mais aprofundado sobre esta matéria para perceber se a atual legislação necessita ou não de ser revista. E, portanto, de momento, eram só estas questões.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente,
muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Leão. Queria, em primeiro lugar, agradecer-lhe o elogio que fez relativamente quer à informação prestada, quer ao site da Autoridade da Concorrência. Tem sido uma preocupação nossa melhorar a informação que está disponível para o público em geral, para todos aqueles que são os nossos stakeholders. E para além de, obviamente, melhorar a informação, também procurar melhorar a interação com todos os stakeholders. Portanto, aproximar-nos dos stakeholders e poder, de facto, interagir mais proximamente. Aí também as campanhas que temos vindo a desenvolver. Relativamente ao relatório de atividades de 2015, queria apenas referir que, de acordo com os nossos estatutos, carecem de aprovação pelos membros do Governo responsável pelas áreas das finanças e da economia, o orçamento, o plano plurianual e o relatório de gestão e contas, incluindo o balanço. Ora, este relatório foi enviado ao Governo, ao membro do Governo responsável, neste caso o Ministério da Economia, até 30 de abril, portanto não sei exatamente qual foi a data em que foi enviado este ano, que naturalmente presumimos que tenha dado conhecimento a este Parlamento desse relatório de atividades, porque é essa a prática que deveria passar-se, ou aquilo que pelo menos nós esperaríamos. Está previsto também nos próprios estatutos que assim seja. Agora, obviamente, aqui também está prevista uma aprovação tácita se, entretanto, tiverem decorrido os 60 dias da recepção destes elementos e, portanto, estamos a falar de maio e junho, portanto, é verdade que já estaremos, ainda faltam uns dias, mas estaremos brevemente em condições de colocar no site o relatório de atividades. Mas só para dar essa nota, portanto, não é por desatenção, é efetivamente apenas por respeito aqui daquilo que é o papel institucional do Governo nesta matéria. Em termos de quebra de receita de 2014 relativamente a 2013, eu confesso que não tenho comigo os números, os históricos. Devo dizer que houve algumas dificuldades ao nível da receita no passado. E uma das alterações introduzidas nos novos estatutos em 2014 procuraram dar resposta a essas dificuldades. E teve a ver, por um lado, com o alargamento. Eu já agora explicava muito brevemente que a Autoridade da Concorrência é financiada essencialmente mais de 80% por transferências de outras entidades reguladoras. Por 40% das coimas que aplica e que efetivamente são confirmadas em tribunal, aquelas que são recorridas, pelas taxas de concentrações, de notificações de concentrações de empresas e, em último caso, e isso nunca aconteceu, pelo orçamento de Estado. Portanto, nunca se recorreu diretamente ao orçamento de Estado. Mas houve dificuldades em alguns anos que obrigaram à utilização de saldos de gerência para repor as necessidades da Autoridade da Concorrência. Em 2014, os novos estatutos permitiram alargar a base das entidades reguladoras que contribuem e, por outro lado, estabilizar aquilo que é o valor das transferências ou a percentagem das transferências das receitas desses reguladores para a Autoridade da Concorrência. Deixo, no entanto, ainda uma margem, eu devo alertar para isso, uma margem considerável, entre 5,5% e 7% das receitas dos reguladores, o que, e eu digo isto sem qualquer problema, se porventura num determinado ano for fixado o valor de 5,5%, face às receitas que têm havido por parte dos reguladores, não é suficiente para manter a atual estrutura da Autoridade da Concorrência. Portanto, obviamente tem havido, neste momento temos todos os anos, desde a aplicação dos estatutos, tido uma percentagem de 6,25%, que é o ponto intermédio, mas obviamente a alteração a esse nível condiciona aquilo que é a atividade da Autoridade da Concorrência. Sobre a transferência de competências para a ASAE, foi as competências no que dizia respeito às práticas individuais restritivas do comércio. É algo que efetivamente não tem a ver com concorrência, é a matéria de comércio desleal, apesar de também se designar muitas vezes em termos correntes de concorrência desleal, mas é efetivamente comércio desleal. Eu creio que faz sentido que a Autoridade da Concorrência se dedique a matérias de concorrência e, portanto, não nos pareceu mal, antes pelo contrário, que houvesse uma entidade como a ASAE que tivesse competência na matéria das práticas individuais restritivas do comércio. Relativamente à relação com a ASAE, dizer que a relação com a ASAE não se cruza entre a Autoridade da Concorrência e a ASAE, não se cruza em grandes matérias. Cruzou-se, digamos assim, em termos de transição nas matérias das práticas individuais restritivas do comércio e creio que aí a colaboração foi muito positiva, em particular a Autoridade da Concorrência procurou dar o máximo de colaboração que pôde na passagem de testemunho relativamente a estas competências. Também dizer que o novo enquadramento jurídico mudou com alguma significância o próprio modelo. E, portanto, naturalmente que aí há algum desligamento da Autoridade da Concorrência relativamente àquilo que é um novo modelo e a nova aplicação. E também entendemos que não devemos interferir naquilo que são as competências de outra entidade. Portanto, a relação é positiva, mas naturalmente digamos que é uma relação relativamente reduzida neste momento. Quanto à revisão que está prevista nos objetivos da revisão das taxas de concentrações e de outros serviços, eu queria fazer a seguinte referência. Relativamente às taxas de concentrações, não há uma revisão desde 2003. É o mesmo regulamento de taxas que se aplica desde 2003. O princípio, na altura, era de que as taxas de notificação de operações de concentração permitissem que a análise de operações de concentração, na medida em que há uma iniciativa privada, uma iniciativa de adquirir uma empresa, de fazer uma fusão e uma aquisição, devia ser essa atividade de análise por parte da Autoridade da Concorrência das operações de concentração deveria ser de alguma forma autossustentável. Ou seja, as taxas de notificação deveriam permitir à atividade de controle de concentrações. Agora, naturalmente, se formos a ver, ao longo do tempo, as taxas foram-se mantendo exatamente iguais, nem sequer evoluíram com a inflação, e, portanto, neste momento, eu diria que estas taxas são insuficientes para fazer com que seja autónoma esta parte da avaliação. Porque a Autoridade da Concorrência, pois, tem todo o resto. Tem a avaliação de práticas restritivas da concorrência, em que aí não há um pagamento de uma taxa por parte de uma empresa, não é? Não é uma investigação, tem que ter condições financeiras para o fazer, e portanto não deve usar outros meios que tem à sua disposição para depois estar a controlar, parece-me a mim, aquilo que é a atividade de controle de concentrações. Relativamente a outros serviços, tem a ver sobretudo com fotocópias e certidões, e tem a ver mais com clarificação e pequenos valores de atualização. Aqui é algo que não vai, de facto, condicionar a atividade, nem vai enriquecer a Autoridade da Concorrência, nem vai condicionar quem necessite, até porque estamos, sobretudo, a virar para termos cada vez mais cópias digitais de processos do que cópias físicas, que obviamente essas se calhar encarecem, mas temos a alternativa das cópias digitais. Quanto à questão das denúncias, eu diria, as denúncias são muito importantes ainda. Nós continuamos essencialmente a depender de denúncias e do programa de clemência. Eu diria que cerca de 85% dos nossos processos dependem de denúncias ou de clemência. Eu diria que talvez 40-45% são denúncias. Acho que o número é mais ou menos, anda todos os anos entre os 350 e os 450 denúncias por ano. Estamos a procurar melhorar o sistema eletrónico de tratamento de denúncias para permitir, por um lado, que um convite a que efetivamente seja mais fácil fazer uma denúncia. Também que quem quer fazer uma denúncia perceba o tipo de prática restritiva que possa estar em causa quando está a fazer uma denúncia, porque muitas vezes, eu diria que destas 400, 90% ou 95% não têm matéria de concorrência, não têm interesse. E, portanto, também é importante reorientar a partir deste sistema eletrónico de tratamento de denúncias os cidadãos para as áreas, por exemplo, de regulação que efetivamente interessam. Portanto, se for uma questão de telecomunicações, se calhar reorientar para a Anacom, se for uma questão de sistema financeiro, reorientar para o Banco de Portugal, e que o sistema permita fazer isso e permite fazer de uma forma mais automática essa reorientação, ou até mesmo dar conhecimento logo a quem tem interesse nessas, a entidade pública que tem interesse nessas matérias. Relativamente à questão da contratação pública e relativamente ao acesso aos dados do portal base, dizer que a lei que diz respeito às plataformas eletrónicas procurou resolver este problema e, em nosso entender, julgamos que esta Assembleia da República procurou resolver o problema do acesso aos dados, permitindo o acesso da Autoridade da Concorrência às plataformas eletrónicas. No entanto, quando solicitámos acesso a todos os dados do portal base, a resposta do INPIC foi a forma como lemos a legislação é que permite para futuro, de hoje para a frente, o acesso às plataformas e, portanto, aos dados, mas não permite necessariamente o acesso aos dados históricos. Ora, não se consegue fazer uma análise estatística sem se ter um acesso aos dados históricos. E entenderam também que poderia haver aqui um problema de proteção de dados. e então colocaram um pedido de parecer junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E estamos até hoje a aguardar esse pedido de parecer e, portanto, não foi possível o acesso em 2015. Esperemos que venha a ser possível o acesso em 2016, mas aproveitava, e porque estamos na Casa da Democracia, INPIC, que é o, no fundo, responsável pela contratação pública e pelo imobiliário, também a área do imobiliário e da construção. Queria já agora, porque estamos na Casa da Democracia e porque também estamos a discutir contratação pública, referir que está em curso uma revisão do Código dos Contratos Públicos e que a melhor sede para prever o acesso às entidades que carecem de aceder aos dados para fazerem a sua tarefa de fiscalização e de investigação, o melhor sede é no Código dos Contratos Públicos e, portanto, deixaria este alerta aos seus deputados para que, efetivamente, quando a discussão do Código dos Contratos Públicos, refletissem sobre esta matéria e ponderassem se não faria sentido que o Código permitisse o acesso da Autoridade da Concorrência a esta informação.
Só para terminar,
e finalizava mesmo com a questão que me colocou relativamente aos serviços, quer serviços de táxis, quer serviços como a Uber, a Cabify e outros. A Autoridade da Concorrência tem estado efetivamente a estudar esta matéria e irá amanhã mesmo colocar em consulta pública um relatório preliminar sobre a concorrência e regulação no transporte de passageiros em veículos ligeiros com motorista. Portanto, é um trabalho que finalizámos a semana passada. Vamos agora colocar em consulta pública até ao início de setembro, será até dia 9 de setembro, e que esperamos possa contribuir para a discussão que está a haver neste momento. Sabemos que o Governo já solicitou ao IMT também que preparasse legislação no sentido de permitir que estas novas atividades pudessem desenvolver-se. Queria aqui referir algumas notas muito breves sobre esse estudo, dizendo que, no fundo, abarca três áreas principais. Fizemos uma análise da legislação aplicável a todo este setor. Entendemos que era importante que a legislação permitisse que serviços inovadores pudessem existir e coexistir com outros serviços, como os serviços de táxis, mas se calhar faria sentido revisitar também a regulamentação que se aplica aos táxis para que possa haver aqui aquilo que podemos dizer de level playing field, um equilíbrio entre as atividades que existem. Portanto, fazemos uma análise global, eu diria, não apenas relativamente a estes serviços, mas uma análise global relativamente a esta questão da Uber. Só muito brevemente, Sra. Presidente, se me permitir, se me der essa condescendência, só permitir-me aqui referir algumas coisas relativamente a este estudo. E dizer que, obviamente, por um lado, entendemos que a regulação atual não deve ser obstáculo à concorrência, à inovação e à diferenciação de produtos. Achamos que, efetivamente, se deve revisitar toda esta regulamentação e focamos, essencialmente, em três pontos. A primeira tem a ver com as restrições quantitativas à entrada que existem hoje, ou seja, a contingentação, os contingentes que existem. E entendemos que se deve ponderar, analisar a necessidade da manutenção desses contingentes, na medida em que, da análise que efetuámos, não encontramos propriamente uma fundamentação, uma justificação para a sua manutenção. E outras matérias, como a segurança e a proteção do consumidor, poderiam atingir-se com questões como mais ligadas àquilo que são requisitos de certificação. Também relativamente à questão da... E muito brevemente, Sra. Presidente...
Mesmo para terminar, Sr. Presidente.
E se calhar volto outra vez mais tarde, porque a questão se calhar vai se suscitar novamente, mas também relativamente à questão que tem a ver com as tarifas e com a questão de poder haver maior liberdade na fixação de tarifas relativamente a certos tipos de procuras de serviços pré-contratados e, finalmente, questões de qualidade e, no fundo, permitir que haja aqui maior liberdade na diferenciação das ofertas e na diferenciação destes serviços. Mas voltarei seguramente ainda nesta audição a este tema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente e a demais direção da Autoridade da Concorrência. E já tivemos a ocasião na legislatura passada de aqui fazer estas audições regimentais, mas em todo caso eu gostava de mais uma vez salientar a diferença não apenas de atitude, mas de resultados que agora se vê na Autoridade da Concorrência em relação ao passado. É uma diferença grande e apesar daquilo que já aqui foi dito, da diferença nas receitas e de aparentemente essas receitas serem inferiores, a verdade é que os resultados, do nosso ponto de vista, são claramente superiores. E isso foi visível na apresentação que aqui trouxeram e eu não queria deixar de fazer essa observação. E depois perguntar-lhe, já esclareceram muito daquilo que eu gostava de ver esclarecido, mas em primeiro lugar, em relação à contratação pública, percebi daquilo que nos trouxeram que tem sido um dos pontos focais da preocupação da Autoridade da Concorrência, o que me parece muito bom do ponto de vista, quer do ponto de vista da própria contratação pública, quer do ponto de vista de todo o setor empresarial, porque a verdade é que do outro lado, na contratação pública, de um lado estão entidades públicas, mas do outro estão empresas. O que eu lhes perguntava, e uma vez que está em revisão esta legislação, é se qual é a percepção da Autoridade da Concorrência em relação a duas coisas que ouvimos muitas vezes por parte das empresas? Uma são queixas de excessiva complexidade, não só da legislação, mas muitas vezes dos próprios cadernos de encargos. Eles exigem uma grande capacidade técnica e muitas vezes até administrativa por parte das empresas. E isto leva à segunda crítica, é uma excessiva exigência que muitas vezes afasta as pequenas e as médias empresas e que leva a que estes concursos estejam, em alguns casos, no caso dos concursos mais exigentes, quase na prática não estão, obviamente do ponto de vista teórico ou do ponto de vista jurídico, mas na prática acabam por estar ou por aliar todas as pequenas e médias empresas. E isso obviamente causa, do nosso ponto de vista, causa vários problemas, não só para as empresas, mas também para uma concorrência saudável entre elas, porque se em alguns casos se percebe que tem que ser exigida a dimensão, noutros casos isso vem distorcer a concorrência, levando a que os mercados depois fiquem com poucas empresas, o que obviamente é um resultado muito pouco saudável e mais, e leva ainda a um terceiro problema e um terceiro resultado, é que muitas vezes as empresas portuguesas vêm-se aliadas, porque as empresas de maior dimensão são também muitas vezes empresas multinacionais. E isso não nos parece trazer nenhuma vantagem para o país, sendo que também não traz para a própria contratação pública. O que eu lhe perguntava é se lhe parece que pode ser feita alguma modificação na legislação que permita, obviamente não é possível, apesar de muitas vezes o vermos no discurso político, nem é desejável sequer do meu ponto de vista, mas isso já é outra consideração, proteger as empresas portuguesas ou protegê-las em função da sua nacionalidade, mas é possível olhar para o tecido económico português e perceber como é que é possível, sem prejudicar a contratação pública, conseguir também que se faça uma concorrência o mais livre e o mais participada também possível. E em segundo lugar, ainda em relação à contratação pública, perguntar-lhe, porque falou-nos aqui de um caso, e é um caso particular relacionado com de conluio relacionado com a Parque Escolar, nós estamos a falar de um caso de 2009-2010, segundo percebi, se há, do seu ponto de vista, alguma coisa que se possa fazer, porque nós percebemos que muitas vezes há um grande hiato temporal entre o momento da prática da contraordenação ou do ilícito e o momento em que, de facto, isso é revelado e que há uma consequência. E isso também me parece que deve ser combatido. Eu percebo que, em muitos casos, isso não depende até da autoridade da concorrência, depende também de toda a via judicial que depois estes processos seguem, mas o que é que pode ser feito nesta matéria? E levava também aqui para uma segunda pergunta que tem a ver com o caso que já nos falou, que foi um caso que foi noticiado em junho de 2015, que tem a ver com práticas de concertação dos bancos. Eu lembrava, eu creio que a primeira vez que nós ouvimos falar, e são casos diferentes, mas a primeira vez que ouvimos falar de cartelização tinha a ver com as comissões e foi uma denúncia do Barclays, eu creio já de há muitos anos atrás. E estes casos, que depois acabam por se arrastar também nos tribunais, levam a que seja difícil, até por uma questão de quase de exemplo, de perceber-se que quando há determinadas práticas e quando há determinados atos, há também consequências. Este ato temporal entre os dois parece-me indesejável. Obviamente que há aqui garantias que não podem ser postas em causa, designadamente o direito ao recurso às vias judiciais, mas de alguma forma eu creio que será possível, e era essa também sugestões que lhes pedia, tornar todos estes processos mais expeditos. E este é um problema que não é apenas da autoridade da concorrência, quase todos os supervisores falam disto, mas é uma realidade. Por último, uma questão bastante diferente, mas que também se cruza com esta comissão. Eu sei que emitiram uma posição relacionada com a isenção de IVA para as terapêuticas não convencionais, no caso eu creio que terá sido a acupuntura. Essa interpretação que está a ser feita pela Administração Tributária, creio eu, desde o ano passado, e que levou à cobrança de IVA no caso das terapêuticas não convencionais. A questão da concorrência, eu penso que se prende com a prática do mesmo ato, num caso por profissionais que são médicos e noutro por profissionais que não serão médicos, e isso levando a um tratamento fiscal que é diferente. Mas o que eu lhes perguntava, uma vez que essa questão tem sido, já houve aqui uma audiência também na Comissão de Finanças relacionada com essa questão fiscal das terapêuticas não convencionais, é se nos pode explicar um bocadinho melhor a posição da Autoridade da Concorrência. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para responder, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sra. Deputada Cecília Meireles, e agradeço-lhe naturalmente as palavras iniciais quanto à mudança de atitude e de resultados. Eu, mais do que atitude, não vou pronunciar sobre a atitude, mas fico satisfeito por saber que é reconhecido o trabalho que a Autoridade da Concorrência tem procurado desenvolver ao longo destes últimos anos. Creio que não é exclusivamente um resultado que tem a ver apenas com o trabalho destes anos, acho que é um construir, um consolidar ao longo de vários anos, mas obviamente fico satisfeito por estarmos a colher hoje muitos desses bons resultados. Relativamente à questão da contratação pública, e é seguramente uma das nossas áreas mais prioritárias, coloca aqui uma questão, e bem, de saber se não haverá aqui uma excessiva complexidade e exigência relativamente a alguns cadernos de encargos que podem estar, não são as suas palavras, mas é basicamente aquilo que eu leio das suas palavras, a reduzir aquilo que é a participação das empresas nesta contratação pública. E nessa medida haverá, eventualmente, pequenas e médias empresas que deixarão no fundo, poder estar a oferecer bens e serviços ao Estado. Eu acho que há aqui, de facto, uma questão fundamental na contratação pública portuguesa. Por um lado, eu acho que é importante que haja concorrência na contratação pública em Portugal. E começava por dizer que os dados que temos do INPIC também de 2013 revelam que mais de 80% dos procedimentos de contratação pública em Portugal em 2013 foram feitos por ajuste direto, sendo que, em média, apenas foram consultadas em 2013 duas entidades. o que obviamente significa que há uma muito baixa participação de empresas. Vemos que os procedimentos concursais são procedimentos mais participados, em média. Temos cerca de 7, creio eu, participantes em média naquilo que são procedimentos concursais, em que há leilões, há concursos públicos. Mas mesmo assim temos verificado que tem havido uma redução da participação das empresas. Eu queria, aproveitava para referir que a Autoridade da Concorrência publicou, mencionei isso na minha apresentação, publicou um guia de boas práticas no combate ao conluio para entregar às entidades adjudicantes. E neste guia, curiosamente, uma das partes, portanto, para além de ter um conjunto de indícios ou de suspeitos que as entidades adjudicantes podem identificar e que nos podem depois transmitir para investigar, de conluio na contratação pública, tem também um conjunto de conselhos de como promover a participação de concorrentes e melhorar a concorrência nos procedimentos. E o número um desses conselhos é evitar requisitos de qualificação restritivos e desnecessários. Portanto, é precisamente o primeiro dos conselhos é esse. Se me diz, isto exige alteração de legislação, há questões de legislação que podem ser melhoradas, por exemplo, no que diz respeito à divisão do contrato em lotes e que permita efetivamente uma maior participação, quando tal se justifica para aumentar a participação das empresas, para permitir uma maior participação das empresas fazer esta divisão em lotes. Agora, mais do que legislação, eu acho que é importante renovarmos a legislação, até porque temos uma diretiva que temos que transpor. Eu diria que é importante mudarmos as mentalidades das entidades adjudicantes, que muitas vezes estão mais preocupadas com o facto de se cumprem efetivamente todas as regras que estão no contrato, no Código dos Contratos Públicos, quando essas regras por vezes são flexíveis, ou seja, até permitem outras opções, e estão menos preocupadas por vezes, eu acho que não é um problema, não é intencionalmente assim, mas estão menos preocupadas com a eficiência do procedimento da contratação, ou seja, com os resultados, com obter o melhor preço, com obter a melhor qualidade, com obter os melhores procedimentos. E, portanto, nós aí estamos a tentar também ter um contributo nessa matéria. Quanto à matéria do hiato que há entre as decisões, entre as condenações e por parte da Autoridade da Concorrência e as decisões no Tribunal, efetivamente, por vezes, são vários anos. Nós tivemos agora um caso que tem a ver com as tiras reagentes, esse caso das tiras reagentes nos hospitais, que foi um caso de 2007, creio eu, mas já tinha começado até o processo em 2004, portanto, agora não tenho aqui presente. Portanto, houve aqui muitas vicissitudes, efetivamente, só houve agora uma conclusão do processo com a obrigação de pagamento de 3 milhões de euros por parte da Abbott, agora em 2016. Portanto, são vários anos, por vezes, que leva a concluir um processo. Relativamente à questão da banca, efetivamente, este tipo de decisões em recursos interlocutórios de suspensão dos processos também não favorece as investigações e, portanto, também adia aqui os processos e, obviamente, coloca, se for algo muito longo, pode colocar inclusivamente questões, não é o caso neste momento, mas se fosse uma situação muito longa, poderia colocar questões de problemas de prescrição, etc., dos processos, que julgamos que não estaremos aí. Obviamente que muitas vezes estamos a falar de processos complexos e que também, neste caso da banca, estamos a falar de 15 visados e quando temos 15 visados, naturalmente as coisas também ganham outra complexidade. Queria já agora referir, estavam nos meus slides, mas não tive a oportunidade de mencionar, que para além da investigação da banca, temos também outras duas investigações no setor financeiro, que dizem respeito ao crédito especializado e também troca de informação no setor do crédito especializado, que não envolvem apenas instituições bancárias, e portanto esse é um processo que também está em segredo de justiça, ainda não tem uma nota de ilicitude, portanto ainda não houve aqui uma acusação, mas também está em investigação. Portanto, para além do processo que envolve 15 instituições bancárias, estamos também a analisar dois outros processos que dizem respeito ao crédito especializado. Eu não sei se, entretanto, ficou alguma questão por responder. Ah, o IVA, exatamente, estava aqui na outra folha. Relativamente à questão da recomendação da autoridade no que diz respeito ao IVA nas terapias não convencionais, a autoridade da concorrência, na sequência de uma queixa que foi apresentada pela Associação Portuguesa dos Profissionais da Acupuntura, veio concluir que, efetivamente, o regime fiscal que está em vigor introduz uma distorção de concorrência entre aquilo que são os médicos que praticam acupuntura e em que aí estão isentos de IVA, também por legislação europeia, enquanto que os terapeutas não convencionais que praticam acupuntura aplica-se-lhes o IVA. Portanto, os clientes, os utentes, têm que pagar IVA, o que obviamente cria uma distorção e favorece, digamos assim, aquilo que são aquilo que é a medicina tradicional face àquilo que são as terapias não convencionais. Fizemos uma recomendação dirigida ao Sr. Ministro das Finanças e ao Sr. Ministro da Saúde para que se procurasse assegurar a neutralidade na tributação, precisamente na prestação deste tipo de serviços, independentemente de serem fornecidos por médicos ou serem fornecidos por terapeutas não convencionais. Sabemos das dificuldades que isto pode aportar em termos de receita para o Estado, mas estamos convencidos que, para permitir que haja aqui uma igualdade de armas de concorrência nestas matérias, essa alteração deveria ser introduzida, o que obrigará naturalmente a uma alteração também do Orçamento de Estado para que possa vigorar. Agora, não temos ainda qualquer referência da parte do Governo sobre se esta matéria será ou não objeto de alteração. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. António Ferreira Gomes, Presidente da Autoridade da Concorrência. Há um ano fizemos a nossa audição anual à Autoridade da Concorrência, em 18 de fevereiro de 2015, e a audição começou com uma interpelação à mesa sobre a natureza desta audição. De acordo com aquilo que referi e reitero hoje, a comissão competente para avaliar o relatório de atividades na Autoridade da Concorrência é a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Portanto, é aí que a Autoridade da Concorrência deve, todos os anos, apresentar o seu relatório de atividades relativo ao ano anterior e responder a todas as questões que são solicitadas. A audição que realizamos aqui na COFMA tem uma natureza diferente. É uma audição que realizamos a 5 entidades sobre as questões do sistema financeiro. Portanto, é nesse sentido que nós ouvimos a Autoridade da Concorrência, porque as questões que foram referidas na apresentação inicial e até em algumas das respostas que deu sobre as questões do gás, petróleo liquefeito, a questão dos módulos pré-fabricados, setor do táxi, energia, comunicações eletrónicas, setor portuário, etc., são tudo matérias interessantíssimas e haveria aqui muito a discutir e a dizer, mas são matérias da competência da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Portanto, nesta comissão, nós incidimos sobre as matérias do setor financeiro e ouvimos a Autoridade da Concorrência nos falar da sua ação no ano anterior sobre as matérias relativas às matérias da competência da Comissão de Orçamento e Finanças. Há um ano, depois de ter até referido quais eram as normas legais que terminam isto e dão substância àquilo que eu acabei de dizer, sugeri que no ano seguinte, ou seja, hoje, pudesse fazer uma apresentação inicial, incidindo e destacando as matérias relativas à Comissão de Orçamento e Finanças, deixando naturalmente as outras matérias que são muito relevantes para a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Penso que já fez uma audição lá, ou terá uma audição programada para apresentar o relatório de atividades, e muitas das questões que abordou aqui, que estavam no seu PowerPoint inicial e até em algumas respostas que deu, são matérias da competência exclusiva da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, e nós não devemos meter a foice em seara alheia e estar aqui a discutir matérias que não são da competência desta Comissão, devendo, em minha opinião, e reitero aquilo que digo, e é o terceiro ano consecutivo, centrar estas audições com a autoridade da concorrência naquilo que é o objeto desta Comissão, que é o setor financeiro. E, portanto, Dr. António Ferreira Gomes, pela terceira vez reiterando isto, esperando que da quarta vez, ou seja, para o ano, possamos ter uma audição centrada nestas matérias, eu queria lhe pedir é que as respostas, que no período de resposta às minhas questões, centrasse exclusivamente nas matérias da competência da Comissão do Setor Financeiro, pudesse até revisitar a sua intervenção inicial e refazê-la, excluindo tudo o que não fosse da competência da COFMA e falando apenas dessas matérias. Por exemplo, a certa altura dizia houve 63 decisões em 2015, que representa até um aumento relativamente ao ano anterior. Quantas dessas são do setor financeiro? Como é que comparam estas decisões relativas ao setor financeiro com as decisões dos anos anteriores? É isto que interessa a esta Comissão, sem, obviamente, exprimor para todas as outras matérias, que sendo a competência da Comissão de Economia, não deviam ser discutidas aqui, deviam ser discutidas lá na Comissão competente. E queria-lhe colocar algumas questões sobre o setor financeiro e sobre isso que devemos, penso eu, incidir esta audição. O Departamento de Práticas Restritivas, que integra a Unidade Anticartel e a Unidade de Outras Práticas, tem quantos funcionários afetos, a tempo integral, afetos ao acompanhamento de empresas do setor financeiro? E se esse número de funcionários é suficiente para dar resposta às todas as competências que a Autoridade da Concorrência tem nesta área? Queria também perguntar quantos inquéritos foram instaurados em 2015, e pode até referir em comparação com anos anteriores, a empresas do sistema financeiro por, primeiro, abuso de dependência económica, e segundo, não, apenas por abuso de dependência económica, ou abuso também de posição dominante, poderá também referir, essa questão também é relevante. Quantas denúncias recebeu a Autoridade da Concorrência em 2015 de cidadãos relativas a empresas do sistema financeiro? Essas denúncias deram origem a processos de contraordenação ou inquéritos? Qual foi a conclusão desses inquéritos, se é que eles chegaram a realizar? O sistema de controle de objetivos e resultados da Autoridade da Concorrência elenca um vasto número de objetivos para a atuação da Autoridade de Concorrência. Gostaria que se centrasse nos objetivos concretos relativos ao sistema financeiro. Quais são esses objetivos para 2015? Quais eram os objetivos para 2015? Em que medida, em que grau foram cumpridos? Quais os objetivos para 2016? Queria-lhe perguntar também quantas inspeções e auditorias foram feitas a empresas do sistema financeiro, ano passado, em anos recentes, se resultado dessas inspeções e auditorias e de inquéritos que tenham sido abertos, foram aplicados coimas a empresas do setor financeiro, qual o montante dessas coimas. E, para terminar, uma matéria que já foi aqui questionada anteriormente, mas me parece bastante importante, tem a ver com o processo que foi desencadeado em 20 de dezembro de 2012, portanto, há 3 anos e meio, um processo de investigação teve origem numa denúncia feita pelo Barclays relativo a uma possível cartelização da banca para a fixação de spreads e comissões bancárias. Foi uma matéria muito falada na altura. De acordo com as regras em vigor, a Autoridade da Concorrência teria, para a conclusão do inquérito, um período de 18 meses. No ano passado coloquei esta questão, levantou algumas dificuldades, portanto, elencou as dificuldades que se depararam para a Autoridade da Concorrência de concluir este processo. Entretanto, passaram-se 16 meses desde essa audição, quase 17, e creio que este processo continua a decorrer sem que hajam conclusões finais e sem que se tenham extraído responsabilidades de uma situação que é gravíssima e que foi denunciada por uma empresa do setor bancário, portanto, neste caso o Barclays em particular, sob uma cartelização da banca que afetou com certeza a concorrência e prejudicou e lesou os clientes dos bancos envolvidos. Como é possível que 3 anos e meio depois um processo desta natureza, com grandes repercussões e impacto público, ainda esteja a decorrer, não se conheçam as conclusões, o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer, para que não haja um desfecho? Será que a Autoridade da Concorrência não dispõe de meios suficientes para levar a bom porto este inquérito? Será que há dificuldades do ponto de vista legislativo que criam todo um conjunto, ou permitem que surjam todo um conjunto de estratégias, digamos, ou de práticas dilatórias para ir empatando, empatando, empatando? O que é que se passa com este processo? E pedir-lhe que fosse assim, o mais claro possível, que detalhasse porque é que, ao fim deste tempo todo, continuamos à espera de um resultado de uma matéria desta gravidade. Então são estas as conclusões, as questões que lhe queria colocar, insistindo mais uma vez para que este ano já não vamos a tempo, não é? Mas que para o ano, na audição, possamos ter uma audição aqui na COFMA, centrada sobre as questões que são da competência desta Comissão, deixando para a Comissão de Economia aquilo que são as questões da competência da Comissão de Economia. Espero que para o ano possamos então ter um PowerPoint inicial centrado nas suas questões financeiras e possamos depois desenvolver a nossa audição em torno dessas questões, sem prejuízo dos senhores deputados de todos os grupos parlamentares poderem, por exemplo, colocar a questão sobre os táxis, sobre as telecomunicações, sobre a energia, na Comissão de Vida, porque todos estão lá representados. Todos lá estão representados nessa comissão e, com certeza, sendo matérias tão importantes e relevantes, não deixarão de ser colocadas, mas no sítio certo e não aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Presidente terá, com certeza, em conta esta sugestão do Sr. Deputado Paulo Sá, sendo certo que também de um documento mais abrangente que foi aqui apresentado e que foi distribuído também pelos deputados, cada um de nós pode extrair as partes que são da competência específica desta Comissão e também cada um dos deputados e de cada um dos grupos parlamentares poderão orientar as suas intervenções e as suas perguntas para as questões de natureza orçamental e financeira neste caso, ou para outras, se assim entenderem, na medida em que vigora o princípio da liberdade de intervenção de cada um dos deputados. Senhor Presidente, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. E devo, desde logo, confirmar aqui a consistência da sua intervenção relativamente ao ano passado, que efetivamente teve a oportunidade de expressar exatamente esta perspectiva que hoje expressou. Eu, naturalmente, não queria estar eu a dizer quais são as competências da Comissão, não me compete a mim, naturalmente, também aproveito para dizer que procurei fazer uma intervenção mais curta do que aquela que fiz o ano passado, já a pensar que o Sr. Deputado Paulo Sá poderia vir a dizer que haveria ali muitas matérias que iam para além daquilo que eram as competências desta Comissão. Mas pareceu-me, até agora, pelo menos das questões que me foram suscitadas, que houve algum interesse nas matérias que trouxe a esta Comissão. Naturalmente ponderarei no próximo ano sobre a forma, de que forma é que poderei satisfazer melhor aquilo que são também os objetivos desta Comissão e as pretensões em termos de dúvidas que me coloca o Sr. Deputado Paulo Sá. Queria já agora também aproveitar para dizer que na minha intervenção, e não desconhecendo obviamente que a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, a CIOP, tem obviamente competência para analisar a atividade da Autoridade da Concorrência, referir aqui também que, por um lado, me parece que poderá ser útil a esta Comissão perceber, por um lado, aquilo que é o orçamento de uma entidade pública e a forma como esse orçamento é gasto na sua atividade, e, portanto, daí apresentar a atividade de 2015 permite a esta Comissão, que é uma Comissão de Orçamento e Finanças, também analisar se o orçamento da Autoridade da Concorrência é adequado àquilo que são as suas atividades. E, portanto, foi isso também que procurei fazer, portanto, demonstrar que aquele orçamento está lá para um conjunto de atividades que procuramos desenvolver. Por outro lado, na área financeira fiz referência, pelo menos, ao processo da banca e alguns processos, e também os processos mais recentes que foram abertos, já voltarei a eles. E também a área da modernização administrativa, dizer que, naturalmente, quando falamos de análise de avaliação de políticas públicas, é naturalmente uma área que eu acho que diz respeito a esta Comissão e é do interesse desta Comissão. Adera só, obviamente não queria aqui estar de todo em debate, mas só para que me fizesse compreender e que me fizesse entender relativamente à abrangência da minha apresentação, também porque me parece que a própria competência desta Comissão é abrangente neste conjunto de matérias. Mas, dito isto, queria centrar-me no setor financeiro, que são as questões que colocou, e a primeira questão que me coloca é, das 63 decisões de concentrações que foram tomadas, quantas destas decisões é que efetivamente foram no setor financeiro? E em 2015, 5% destas decisões, ou melhor, 5% das notificações, e portanto eu presumo também que das decisões, foram no setor financeiro, que corresponde a 3 decisões. Uma na área da banca e 2 na área dos seguros. Em termos de dados históricos, tivemos no ano de 2013 apenas uma notificação na área da banca, em 2014 2 na área da banca, 2 na área dos seguros e em 2015, como acabei de referir, uma na área da banca e 2 na área dos seguros. Posso depois enviar, tenho aqui a lista de todas essas decisões. Em 2015 foram as decisões, os processos 4, 20 e 58 de 2015. O primeiro, que é o 4 de 2015, foi o fundo FCR Revitalizar Norte, encontrou conjunto com o Banco Carregosa, que adquiriram o Paga Aqui, que tem a ver com gestão de pontos de pagamento de faturas, carregamento de telemóveis e bilhética, portanto, foi adquirido pelo Banco Carregosa em conjunto com este fundo. Depois temos, não suscitou preocupações de natureza concorrencial. Depois temos o processo 20 de 2015, foi o Calmigal Advanced Care, que tem a ver com a gestão de seguros e planos de saúde. E, finalmente, o Banco Inter Ativos do ramo segurador do Barclays, na área de seguros do Barclays Portugal. Portanto, e estas foram as 3 operações de concentração que foram analisadas. E as decisões relativamente a qualquer uma destas da área financeira e todas as outras áreas, qualquer decisão de concentrações, está publicada no nosso site, portanto, a versão não confidencial destas decisões e, portanto, está acessível. Relativamente à área das práticas restritivas, queria referir que, neste momento, estão dos 20 processos de práticas restritivas que estão em curso, há 3 processos no setor financeiro. O primeiro processo é o processo da banca, que o Sr. Deputado Paulo Sá também referiu e que já foi iniciado há algum tempo. E há outros 2 processos que estão em curso e que este ano mesmo de 2016, exatamente, no ano 2016, agora estava aqui à procura, realizámos inspeções, portanto, neste caso buscas e apreensões, a um total de 12 entidades em 13 instalações. E, portanto, isso foi, creio que não estou errado quando refiro que é no início, creio que foi no início deste ano. Foram buscas, diligências de busca e apreensão que foram realizadas em colaboração com o DIAP e o Tribunal de Instrução Criminal, na medida em que dizia respeito a instituições financeiras e, portanto, há uma obrigação na lei da concorrência de que estas diligências sejam acompanhadas por juiz de instrução criminal E relativamente a estes dois processos, a matéria, a prova que foi apreendida foi levada para o Tribunal de Instrução Criminal e foi entregue à Autoridade da Concorrência em junho deste ano. Portanto, a partir de junho deste ano, temos essa informação disponível para a podermos analisar, trabalhar, investigar e, portanto, e podermos verificar se há necessidade de outras diligências de investigação. Relativamente ao processo da banca, eu já tive alguma oportunidade nesta audição de fazer algumas referências sobre o andamento deste processo. Quando refere à audição do ano passado, 18 de fevereiro, naturalmente eu referi-lhe a complexidade deste processo, é provavelmente o processo mais complexo que a Autoridade da Concorrência, com que a Autoridade da Concorrência já teve que lidar até hoje. Desde logo, porque lida com um setor muito sensível da economia, naturalmente, mas também porque lida com 15 empresas visadas, 15 instituições bancárias, portanto é um número muito significativo de visados, e também pela dimensão do processo. Estamos a falar de uma dimensão do processo muito grande. Estamos a falar de muitas dezenas de milhares de ficheiros que correspondem muitos, não quero estar aqui a dizer o número de documentos, mas, portanto, os ficheiros podem corresponder a vários documentos. Estamos a falar de dezenas de milhares de ficheiros. E, no entanto, ainda em 2015, em maio de 2015, a Autoridade da Concorrência emitiu a sua nota de ilicitude, ou seja, a nota de acusações, em que faz a apreciação da prova e faz uma acusação relativamente a estes bancos. Essa acusação permite depois aos bancos, tomando conhecimento, fazer 15 bancos diferentes, 15 instituições bancárias diferentes. Permite que as instituições bancárias possam pronunciar-se sobre esta acusação, e, portanto, há aqui um período para resposta, pronúncia à nota de ilicitude, e, obviamente, pela complexidade da decisão e pela dimensão do processo, foi dado um prazo mais alargado de pronúncia do que aquele que é comum em processos mais pequenos. Não tenho aqui em concreto, mas terá sido talvez 60, creio que foram 60 dias úteis numa fase inicial. O que é que se colocou aqui? Colocaram-se questões de confidencialidade no processo. Ou seja, toda a informação que foi utilizada na nota de ilicitude para a acusação daquelas entidades, por via daquilo que está previsto na própria lei da concorrência, foi disponibilizada a essas entidades para se poderem defender da acusação. A própria lei da concorrência prevê que assim seja. No artigo 30. No entanto, há muita matéria que não foi utilizada pela Autoridade da Concorrência nessa nota de ilicitude. E a matéria que não foi utilizada, a lei da concorrência não prevê que seja disponibilizada às partes para poderem defender-se. No entanto, as partes entenderam que poderia, na prova que não foi utilizada, encontrar-se alguma matéria de natureza, algum documento exculpatório, e que deveriam ter acesso a essa informação. Sendo que muita daquela prova foi considerada pelos proprietários daquela informação, ou seja, nós fizemos buscas em entidades bancárias e, obviamente, depois as entidades bancárias tiveram a oportunidade de dizer o que é que entendiam que era confidencial e não era, justificar essa confidencialidade. Foram classificadas muitas destas informações pelos detentores da informação como informação confidencial. A Autoridade da Concorrência pode fazer um balanço entre a confidencialidade e a necessidade de direitos de defesa das partes. E, portanto, perante um pedido concreto de identificação de um determinado documento em concreto, a Autoridade da Concorrência pode fazer uma apreciação sobre se aquele documento em concreto se deve libertar a confidencialidade do documento para permitir a defesa daquela determinada parte. Agora, aquilo que as partes fizeram foi, muitas vezes, um pedido alargado de acesso. E a Autoridade da Concorrência começou por dizer que não poderia dar esse acesso alargado sem uma especificação porque é que querem aceder a determinado documento e explicar para que a Autoridade pudesse fazer uma apreciação. Essa matéria foi para o Tribunal e o Tribunal deu razão à Autoridade da Concorrência. Mas manteve-se ainda assim, por parte de várias visadas, a interposição de recursos interlocutórios no sentido de aceder a informação que poderia ter caráter, potencialmente caráter exculpatório, que não tinha sido utilizado na nota de licitude. A Autoridade da Concorrência, perante diversos pedidos que teve, entendeu que a melhor forma de garantir, por um lado, a salvaguarda das informações confidenciais que estavam no processo, e, por outro lado, os direitos de defesa, foi de utilizar aquilo que é uma prática comum na Comissão Europeia, por exemplo, nos processos de práticas restritivas da Comissão, e em várias autoridades de concorrência do mundo desenvolvido, que é ter aquilo que se chama um data room, uma sala fechada, sem acesso ao exterior, que contém informação, a informação está toda digitalizada, portanto contém informação, em suporte digital, e em que os advogados de cada uma das visadas poderia aceder à informação, assinava um termo de confidencialidade, e portanto não poderia revelar a informação que tinha visto, e era exclusivamente para poder verificar se haveria algum elemento exculpatório naquela informação. E só identificando aquilo que poderia ser potencialmente um elemento exculpatório é que depois poderia pedir à Autoridade da Concorrência para poder utilizar aquela informação na sua defesa e desclassificar essa informação. Mas não poderia transmitir aos seus clientes, não poderia transmitir a cada uma das visadas em particular, o que era a natureza desta informação. Isto é prática comum em várias autoridades. Houve recurso, naturalmente, por parte de uma instituição bancária, da decisão de conceder acesso nestes termos restritos e com um pedido de suspensão do processo. Um pedido de declaração do efeito suspensivo deste recurso interlocutor. Ao contrário do que está previsto na Lei da Concorrência, que diz que a investigação de uma determinada infração não fica prejudicada pela litigância que possa existir durante o procedimento, sob pena de paralisação das investigações, e portanto isto está expresso na Lei da Concorrência, o juiz que analisou esta matéria no Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão entendeu emitir um despacho a 30 de março de 2016, suspendendo o processo e entendendo também que não deveria haver acesso nestes termos do data room. Nós recorremos dessa decisão para o Tribunal da Regulação e também o Ministério Público recorreu dessa decisão e inclusivamente recorreu do facto de poder ter sido violado o princípio do juiz natural. Isto porque, quando há vários recursos interlocutórios, o normal é o que está previsto na Lei da Concorrência, é que o primeiro juiz a conhecer de uma matéria sobre aquele processo, havendo a pensação de recursos interlocutórios, eles devem ser para o primeiro juiz que analisou a matéria. E aqui não foi o caso, portanto, foi um outro juiz que analisou estas matérias. O Tribunal da Relação deu razão ao Ministério Público e entendeu que tinha havido violação do princípio do juiz natural e remeteu novamente aquele recurso para o Tribunal de Concorrência e Regulação, para ser apreciado pelo juiz natural. Ainda não houve decisão do juiz natural, e é aqui que estamos. Ainda há outros recursos interlocutórios pendentes, portanto há cerca de 11 recursos interlocutórios, acho que foram decididos 3 ou 4. E, portanto, neste momento o processo está suspenso, enquanto não tivermos decisão sobre esta matéria. Ao contrário daquilo que a própria Lei da Concorrência prevê. Portanto, parece, é uma decisão inédita, inesperada, mas efetivamente é o ponto em que estamos. E da nossa parte gostaríamos de poder, por um lado, ter as respostas a uma nota de licitude, ou seja, eu acho que é importante que haja uma defesa efetiva das empresas visadas, que possam pronunciar-se sobre matéria de facto, sobre a prova que está a ser utilizada para imputar uma determinada infração, para que possam defender-se, e depois permitam à Autoridade da Concorrência tomar uma decisão final. A previsão depende daquilo que o Tribunal da Relação... O Tribunal da Relação, relativamente a esta questão do juiz natural, foi relativamente rápido. Esperemos que também sobre o que está ainda pendente possa ser relativamente rápido. E do ponto de vista do juiz que agora está a apreciar esta matéria, também espero que compreenda a importância de haver uma decisão rápida, mas obviamente não compete à autoridade da concorrência estar a dizer aos tribunais quais os tempos que devem utilizar na apreciação destas matérias. Portanto, mas é efetivamente neste ponto em que estamos e o processo está suspenso na sequência do despacho de 30 de março de 2016 do juiz do Tribunal de Concorrência, Relação e Supervisão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, que entretanto leva já 22 minutos de excesso. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Não é verdadeiramente uma segunda ronda, era mais um pedido de esclarecimento e, portanto, mas eu usaria a figura da segunda ronda, naturalmente, sem prejuízo mais colegas. O Sr. Presidente, nós temos estado aqui exatamente nos últimos tempos, nos últimos minutos, a falar da nota de licitude contra 15 instituições bancárias portuguesas a operar em Portugal, isto a propósito dos processos em curso por práticas restritivas da concorrência relativamente ao setor bancário. Ora, o Sr. Presidente, em nenhuma das intervenções fez qualquer identificação de quem são estas instituições bancárias. O contrasta com a identificação de outros destinatários de procedimentos por parte da autoridade da concorrência. Ora, sabendo nós que em Portugal existe 15 instituições bancárias, ou 15 bancos, quiser, ou 15 licenças bancárias, a pergunta que lhe queria fazer é muito simplesmente, é mesmo um pedido de esclarecimento, ser capaz de nos identificar, até para distinguir, dentro das 35, quem são as 15 que foram destinatárias desta nota de licitude, e não lhe vou perguntar o conteúdo da nota de licitude, a não ser também que me responda ou nos responda que esta identificação está abrangida pelo segredo de justiça. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Antes de mais, saudar o professor António Ferreira Gomes pela sua presença aqui. Vou tentar não ser muito longo, embora as questões que eu tenha são bastantes, mas de qualquer maneira já foram colocadas pelo deputado Ricardo Lia algumas questões que considero muito pertinentes e vou, antes de mais, contextualizar um pouco a importância da Autoridade para a Concorrência, citando o Joseph Schumpeter, no seu famoso livro Capitalism, Socialism and Democracy, dizia: nem Marshall e Wigzell, nem os clássicos, viram que a concorrência perfeita é a exceção e que, mesmo que fosse a regra, teríamos muito menos razões para nos congratularmos do que se possa pensar. E o Schumpeter também diz nesse livro outra coisa muito interessante e que eu penso que é interessante para pensarmos o plano de atividades da Autoridade da Concorrência. Ele diz que, neste caso falando do Adam Smith, que já o Adam Smith reconhecia que muitas vezes existe uma discrepância entre aquilo que ele chamava, ele, Adam Smith, os interesses do comércio, portanto da indústria, e a do público em geral. E falou mesmo em algumas conspirações, muitas vezes do tal comércio contra o público, e que estas conspirações podiam ser originadas em qualquer jantar, em qualquer dinner party, usando a expressão inglesa. Ora bem, este introito é apenas para dizer que algo que é óbvio a muita gente, que é que a Autoridade da Concorrência desempenha um papel fundamental, mas também é para dar um ponto a seguir, que é o seguinte: os stakeholders, eu registei e revi agora os slides apresentados, os stakeholders da Autoridade da Concorrência, em certa medida, são as empresas. Obviamente, quer-se alterar o comportamento das empresas, e o professor já referiu isso, que, aliás, mais do que mudar as leis, às vezes é necessário mudar mentalidades, mas há que não esquecer que há outro tipo de stakeholders, que é, no fundo, os cidadãos em geral, e que há organizações, penso, por exemplo, em organizações de defesa do consumidor, mas também penso em think tanks, que têm na sua agenda precisamente a defesa da concorrência, a luta contra a corrupção e, portanto, são entidades que também devem ser consideradas e para quem vocês também devem falar e ouvir, não é? Porque são elas que efetivamente têm, não quero agora estar a designar em concreto, mas obviamente conheço várias, são elas que promovem muitas vezes mais aquilo que é o objeto e que defendem e que promovem o objeto da vossa atividade. E, portanto, é apenas para deixar este alerta em termos de que questões como o conluio, questões como a contratação pública que foram aqui equacionadas devem ter também estes interlocutores, acho que é bastante, bastante importante. Ora bem, foram já levantadas aqui sim uma série de questões relevantes, mas uma delas, eu quando olho para a estrutura do orçamento da Autoridade da Concorrência e quando olho para as receitas previstas das coimas e olho para outro tipo de receitas e olho para as coimas que foram, digamos assim, aplicadas em primeira instância, digamos assim, pela Autoridade da Concorrência, nós vemos uma discrepância brutal. E vemos uma discrepância brutal porque, no fundo, o primeiro passo é a decisão sancionatória da Autoridade da Concorrência, mas depois há a possibilidade de recurso para o Tribunal, desde logo para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, e podem ir até mais acima, ainda a última recente foi até ao Tribunal Constitucional, não é? Em que as entidades argumentavam que uma norma da própria lei da concorrência seria inconstitucional e, portanto, a coisa subiu por aí acima. Ora bem, é importante que haja, não sei sobre que forma exata, mas que haja mais informação vossa sobre, quer dizer, vocês têm no site, e de facto também elogio e faço minhas as palavras do meu colega Ricardo Leão, que elogiou o vosso site, vocês têm no site as próprias decisões judiciais, o que é muitíssimo bom. Mas era bom trocar aquilo por miúdos para que o cidadão que não lê acórdãos de Tribunal Constitucional, não lê decisões de tribunais da relação, da concorrência, regulação e supervisão, perceba muito bem, e terminarei com isto porque o meu tempo está a se esgotar, eu teria outras coisas, mas a eficácia da autoridade, da concorrência, depende da eficácia a posteriori das vossas decisões. E todos têm que ter o ónus das suas decisões, não só a autoridade da concorrência, como o sistema judicial. Eu não estou a dizer juízo de valor sobre a licitude, obviamente, das decisões dos tribunais, longe de mim, tal coisa, mas é bom que os tribunais tenham a noção do impacto que têm as suas decisões do ponto de vista económico, porque, e com isto termino, eu lecionava antes de ir para aqui uma cadeira de análise económica do direito, que é uma coisa que infelizmente há pouco nas faculdades de direito deste país. Há muito nos Estados Unidos, há muito em Inglaterra, mas há pouco em Portugal. Muito pouco. Havia na Universidade Nova de Lisboa o meu colega Nuno Garopa, foi para Illinois, deixou de existir. Havia no ISEG, deixou de existir porque eu neste momento não estou lá também. E há na Católica do Porto, não há em mais lado nenhum este tipo. E nós temos, e vocês podem ajudar nesse aspecto, ou seja, dar informação perceptível pelo cidadão comum dos custos destas decisões. Pronto, ficaria por aqui, teria muito mais a dizer, mas para temos alguns tempos a cumprir e eu já cedi um bocadinho o meu tempo. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Não posso deixar de subscrever esta afirmação final da necessidade dos tribunais, todos os tribunais, terem percepção de qual é o impacto financeiro e económico das suas decisões. É absolutamente fundamental, porque em última instância entra em casa dos contribuintes sob a forma de impostos, muitas vezes. Sr. Deputada Cecília Meireles?
Não, Sr. Presidente, já estou suficientemente esclarecida, exceto que concordo também com esta última necessidade destas cadeiras nos cursos de Direito. Eu própria tendo sido aluna de um curso de Direito. Obrigada.
Muito obrigada. Também prescindo da intervenção, assim sendo, Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado. Eu relativamente à pergunta do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, queria aqui dizer-lhe que a Autoridade da Concorrência não costuma, quando tem uma investigação em curso em que ainda não houve uma nota de licitude ou uma decisão final, não costuma revelar com precisão quem são as entidades visadas. Aliás, muitas das investigações, e mesmo quando há uma busca e apreensão, etc., aquilo que tem, se vir os nossos comunicados de imprensa sobre esta matéria, tentamos, obviamente, porque entendemos que é do interesse haver informação de que está a ocorrer, às vezes, determinada investigação ou determinadas buscas, diligências de busca e apreensão, mas dizendo apenas o setor em que está a ocorrer. Dou-lhe um exemplo, no caso do que eu referi também do setor financeiro, eu apenas referi que temos dois processos que estão abertos na área do crédito especializado, mas obviamente também não fiz referência a quais as entidades de crédito especializado, e aqui não estamos a falar apenas de entidades bancárias, quais as entidades que estão envolvidas. Temos outros casos, por exemplo, dos consumíveis para escritório, em que até haver a decisão relativamente a uma das visadas que decidiu transigir, e portanto houve uma transação, uma decisão de transação de acordo com essa entidade, em que ela reconheceu a infração, até esse momento não eram conhecidas as entidades. Isto porque, obviamente aqui, porque há segredo de justiça, não teria que ser necessariamente assim relativamente a outros processos, mas parece-nos que, em todo o caso, o momento para que seja, no fundo, haja aqui seja lançada a culpa sobre determinada entidade, deve ser o momento da decisão, após ter havido uma nota de licitude, a oportunidade de defesa das entidades, etc. Acho que seria, neste momento, estar a dizer quais é que são precisamente as entidades que estão aqui envolvidas, seria estar, poderá não ser difícil de chegar lá e de imaginar quem são, mas dizer que, obviamente, até haver uma decisão final, há uma nota de licitude, o que significa que a Autoridade da Concorrência está confiante relativamente à prova que tem, senão não teria feito a acusação. Agora, tem que permitir uma devida defesa das partes e tem que haver uma decisão final para que as partes, se assim entenderem, poderem recorrer aos tribunais e ao controle judicial das nossas decisões. E, portanto, não lhe vou dar essa novidade, ou não é necessariamente novidade, mas essa nota de quais serão estas entidades. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, muito obrigado pelas suas afirmações e pelas suas sugestões e até questões. Eu queria começar por referir que a afirmação que faz de Schumpeter é, de facto, uma boa forma de defender a necessidade da existência de uma autoridade da concorrência. E porquê? Porque a concorrência, primeiro, nós não temos efetivamente concorrência perfeita, o mundo real não vive em concorrência perfeita, mas a autoridade da concorrência também não defende a concorrência sem regras, defende a concorrência com regras. E as regras existem precisamente porque uma empresa pode ser muito eficiente até conseguir ter uma posição dominante e depois pode perfeitamente abusar dessa posição dominante e chegar a ser monopolista e depois poder, não, havendo barreiras e até ela própria criando as suas próprias barreiras estratégicas à entrada, depois abusar disso e obviamente prejudicar o cidadão, prejudicar os consumidores e prejudicar a própria concorrência e aquilo que as outras empresas podem introduzir no mercado. As empresas também podem entrar em jogos cooperativos e coordenados, que também são soluções que não beneficiam necessariamente os consumidores. E, portanto, concordo plenamente consigo que é preciso que haja que uma instituição ou instituições que defendam uma concorrência saudável, ou seja, uma concorrência com regras. E, portanto, não é a livre concorrência, mas uma livre concorrência regrada e com princípios. E é isso que existe, no fundo, na nossa lei de concorrência. Relativamente aos stakeholders, concordo consigo, os stakeholders da Autoridade da Concorrência, eu até se calhar não começaria pelas empresas. Eu acho que as empresas são muitas vezes as destinatárias da nossa atividade. Certo. Não, mas no sentido que são as destinatárias da nossa atividade, mas eu costumo dizer, e poderá ver muitas das minhas intervenções, eu costumo dizer duas coisas. Por um lado, a nossa relação com os stakeholders tem que ser, por um lado, prestação de informação, e isso daí a importância do nosso site, mas tem que ser para além da informação e da transparência e da responsabilização da nossa atividade também, tem que ser interação com os stakeholders. E temos interagido com empresas e com associações empresariais, sobretudo também para que haja respeito pelas regras, conhecimento das regras e respeito pelas regras da concorrência. Porque muitas vezes as próprias empresas são vítimas de violações da regra da concorrência, mas também temos procurado interagir com o mundo judicial, com os magistrados, temos procurado interagir com advogados, temos procurado interagir com a academia, com as universidades, temos tido inúmeras, para além de relações até de estágios que existem, em que alunos acabam por vir à Autoridade da Concorrência e também dissemina a cultura de concorrência, temos vindo a participar em muitas iniciativas de universidades, de cursos, etc. Referiu a DECO, queria-lhe referir, por exemplo, quando foi a discussão do anteprojeto do Private Enforcement, da transposição da diretiva, convidámos para um workshop inúmeras entidades, em que se incluía a DECO, por exemplo. Obviamente que entendemos que é fundamental termos os consumidores também representados. E think tanks também, concordo consigo, e mesmo não apenas académicas, think tanks académicos ligados necessariamente a universidades, mas outros que existam, concordo consigo. E aliás, referiu o professor Nuno Garopa, por quem eu tenho bastante estima, e tivemos a oportunidade de contar com o professor Nuno Garopa num roadshow que fizemos, que foi o roadshow Fair Play, junto da comunidade empresarial, precisamente porque eu entendi que esta ligação entre a economia e o direito era fundamental, e portanto aí também aproveito para concordar consigo, e espero que, não necessariamente nestas vestes, mas quando regressar às vestes académicas, que possamos também aí colaborar nessa matéria. Quanto à questão das coimas, é verdade que há aqui uma grande disparidade entre aquilo que são as coimas aplicadas e aquilo que são as coimas recebidas. E eu já agora aproveitava para referir que eu estive envolvido na discussão da Lei da Concorrência em 2013 e depois envolvido também na discussão dos Estatutos da Autoridade da Concorrência, já como Presidente da Autoridade da Concorrência, em 2014. E colocou-se precisamente a questão de saber como é que a Autoridade da Concorrência deveria ser financiada e até que ponto é que o financiamento por via das coimas não era razoável ou não deveria ser a principal componente. E aí nós fizemos uma análise financeira e olhámos precisamente àquilo que eram as receitas de coimas desde 2003 até 2013. E devo dizer que, em média, anualmente, as receitas de coimas foram sensivelmente à volta de 200 mil euros por ano. Para uma atividade que está, ronda mais ou menos, mesmo as despesas com pessoal andam na casa dos 7 milhões, 6 milhões e tal. Portanto, obviamente, as coimas não têm sido suficientes. Outra coisa que observámos foi uma grande volatilidade. Ou seja, há anos em que não se recebem praticamente coimas, há outros anos em que se calhar há um valor substancial. Queria referir que, por exemplo, este ano de 2016, já recebemos, de um processo que esteve anos e anos em tribunal, recebemos 3 milhões de euros de coimas recebidos, em que 40% desse valor acresce ao orçamento da Autoridade da Concorrência. E, obviamente, isso... Mas não, agora, há uma grande volatilidade. A Autoridade da Concorrência não pode planear a sua atividade em função de uma receita que é extremamente volátil. Concordo consigo que, já agora, deixe-me dizer, eu não tenho aqui o valor concreto do total das coimas, mais ou menos em geral, que já aplicámos desde o início da autoridade. Nós tínhamos esse valor, mas agora não foram vários milhões, dezenas de milhões. Queria dizer que muitos destes processos foram, alguns desses processos prescreveram, na dada altura, em tribunal. Isso teve a ver, eu diria, não apenas com os tempos no tribunal que acontecem, mas eu creio que a autoridade da concorrência também tem a obrigação de melhorar os seus tempos de investigação. E isso estamos a procurar fazer. Portanto, por um lado é isso, estamos a procurar melhorar os tempos de investigação. Por outro lado, estamos a procurar reforçar os nossos checks and balances internos, ou seja, garantir que as nossas decisões têm qualidade para poder chegar a tribunal. Porque houve também muitas decisões que perdemos em tribunal. E, portanto, estamos a procurar evitar isso, reforçando aquilo que é o controle interno das decisões, quer da parte jurídica, com o nosso serviço jurídico, o departamento jurídico, quer da parte económica, com o nosso gabinete de estudos e acompanhamento de mercados. E temos vindo a fazer isso e eu creio que estamos a ser bem-sucedidos. E, neste momento, no Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão, todas as nossas decisões de práticas restritivas têm sido confirmadas. Mas também há um fenómeno, que é muitas das decisões são confirmadas com redução de coima. E dei um exemplo aqui na apresentação, que é o exemplo do caso Sport TV, em que um caso de abuso de posição dominante, em que nós aplicámos uma coima de 3,7 milhões de euros, foi reduzida a coima para 2,7 milhões de euros. Um caso da Galp Energia, em que aplicámos uma coima de 9,1 milhões de euros, foi reduzida a coima para cerca de 4,1 milhões de euros. E, portanto, também existe isso, ou seja, reduções substanciais das coimas que são aplicadas. Agora, concordo consigo, precisamos de trocar por miúdos muita da informação que está no nosso site. Creio que é muito importante, como diz, percebermos a eficácia da autoridade da concorrência, percebermos quanto é que custaram também as decisões, quanto é que custaram as decisões e quais os resultados que efetivamente tivemos com essas decisões, que se vingaram ou não. Temos essa informação, mas pode ser difícil particularmente para um leigo na matéria, se calhar estar a percorrer tudo aquilo. Vamos tentar, efetivamente, essa é uma ótima sugestão, tentar tornar essa informação mais acessível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a disponibilidade e a forma exaustiva com que prestou aqui informações bastante úteis a esta comissão. Não havendo mais intervenções, dou por encerrados os trabalhos. Muito obrigada, Sr. Professor.
Obrigado a todos. Obrigado.